guys, how are you doing? Teacher Bruno Aguiar por aqui. E hoje o nosso episódio, o nosso podcast episode vai ser pouquinho different. Yes, I'm gonna speak Portuguese, okay? I'm gonna speak Portuguese and there is a reason. Tem motivo, o porquê de eu falar português hoje com você. Bom, recentemente eu falei com um novo aluno da nossa escola e eu percebi que o que está acontecendo com ele pode estar acontecendo com você. Eu tenho falado com muitas pessoas, né, que estão procurando aí voltar aos estudos ou iniciar aos estudos no período de quarentena. E isso é muito legal, né? Primeiro ponto, isso é muito legal porque as pessoas estão encontrando ou dando o devido valor aos estudos, algo que elas já deveriam estar dando mesmo antes, né, ou mesmo fora da quarentena. Isso liga um sinal de alerta para você e para mim também. Qual que é esse sinal de alerta? Me parece que quando a gente tem a vida boa, ou a gente pode ir para qualquer lugar, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente não tem restrição nenhuma, ou quando a gente não está passando por nenhuma dificuldade ou perigo de perda do emprego, ou até mesmo perigo de saúde, perigo financeiro, né? As pessoas não dão muito valor aos estudos. Então, eu fico muito contente, né, com essa consciência que tem sido criada nesse período de quarentena, que as pessoas estão dando, voltaram a dar, né, valor devido aos estudos. E isso é o primeiro ponto que eu queria comunicar para você, né? Apesar de ser uma coisa negativa, é algo muito positivo, né, se a gente for parar para pensar, né, no todo, tá legal? E isso reforça ainda mais uma teoria que eu aprendi lá atrás, que nós, seres humanos, aprendemos de duas formas, ou pelo amor ou pela dor, né? Infelizmente, 99% dos brasileiros deixam a dor chegar para poder fazer algo diferente. Então, caso você tenha voltado a estudar, parabéns, né? Caso você já estava estudando mesmo antes da quarentena, mesmo todo, né, antes desse caos acontecer, parabéns ainda mais, tá legal? Mas de qualquer forma, nunca é tarde para começar, então eu fico muito feliz por isso, mas claro, né, preocupado aí com a situação do nosso country, né? Enfim, como isso é algo que nós não podemos controlar, let's talk about English learning, ok? Let's talk about English learning. Vamos falar pouquinho sobre o aprendizado. Tenho aí quase 10 anos de profissão. Cada vez que eu falo com um aluno novo ou com uma pessoa que demonstra algum interesse, né, demonstra gostar do inglês, ou até mesmo aquela que não gosta do inglês, algumas teorias, elas se confirmam ou não. E, recentemente, eu falei com um novo aluno da nossa escola e eu percebi que o que está acontecendo com ele pode estar acontecendo com você. E o que, que é isso? Eu falei com ele, eu fiz a primeira aula, fiz a entrevista com ele, né? Para saber em que pé estava, quanto ele sabia de inglês, quanto ele sabia, qual era o assunto, interesse, né, objetivo e planejamento, etc. E eu notei que a pessoa fala inglês. Olha só que louco, ela fala inglês, mas é aqui que tá o asterisco, sabe? Aqui que eu quero, esse ponto que eu quero tocar com você, ou pra você, né? Talvez você também fale inglês, mas assim como essa pessoa, você pode estar falando inglês, mas utilizando a estrutura da sua fala português. Vou te dar um exemplo. Se eu for dizer, a minha filha tem um ano, como seria essa frase, a minha filha tem um ano? No Brasil, nós dizemos, muito simples, a minha filha tem um ano. Então, o verbo que nós utilizamos é o verbo ter. Já no inglês, se eu for traduzir, né, essa frase do português para o inglês, primeiro ponto, o que acontece com a pessoa que sabe inglês, mas utiliza a estrutura do português? Essa pessoa diria, my daughter has 1 year old. Mas, contudo, todavia, entretanto, se você for pesquisar no inglês, ou se você colocar no Google, como dizer eu tenho tantos anos de idade, você vai perceber que no inglês nós não utilizamos o verbo has, que é o verbo ter, né, se for traduzido literalmente, para dizer a nossa idade. Mas nós utilizamos o verbo to be. Então, essa frase, o correto seria My daughter is 1 year old. My daughter is 1 year old. Então, aqui, né, de toda essa explicação, a gente pode chegar a duas conclusões. Primeiro, é super importante você falar, você colocar para fora mesmo aquilo que pode, possivelmente, não estar correto. E não tem problema nenhum quanto a isso. Nenhum. Porque o importante é você falar. O importante é você se comunicar. Tá legal? Primeiro de tudo. Então, se você tem percebido, né, alguns errinhos ao falar, não fique triste. Ou não fique chateado, ou não fique frustrado. Leve isso como uma motivação para você estudar ainda mais. E o segundo ponto é, se você tem passado por isso, ou a pessoa que passa por isso, né, que ela sofre com esse problema, ela está no que eu costumo chamar de efeito platô. O que é o efeito platô? Eu tenho vocabulário, eu tenho uma base boa, e eu até consigo me comunicar. Só que essa comunicação, ela não é eficiente. O que é uma comunicação eficiente? É quando você utiliza os parâmetros da língua inglesa, e não os parâmetros da sua fala na língua portuguesa, que é uma mera tradução ao pé da letra. E aí, a pergunta que nos fica, então, é: bom, se eu estou passando por isso, como sair, então, desse efeito platô? Como ultrapassar, então, essa dificuldade de tradução, né, do inglês, do português para o inglês, e falar o inglês, só que utilizar a estrutura portuguesa, da língua portuguesa. Na minha concepção, né, e esse é o ponto que eu queria chegar, que a minha teoria foi confirmada, você se antecipando aos momentos de fala. E como você se antecipa aos momentos de fala? O que eu me pego pensando é, poxa, se eu estou dirigindo o carro, né, eu posso dirigir de várias formas. Uma delas é distraído, escutando um som, tal, batendo cabeça, enfim, né? Brincando ali com a música, relaxando um pouco. A outra delas é eu posso dirigir defensivamente. Dirigir defensivamente quer dizer que eu estou ali guiando o carro, mas eu já estou pensando em todas as possibilidades e probabilidades que possam acontecer. Alguém furar algum sinal, ou alguém passar no pare sem parar, enfim. Então, tá vendo? Eu estou me antecipando a algo que eu espero que nem ao menos aconteça. Há um problema no caso. E você deve fazer o mesmo com o seu inglês. Você deve se antecipar a uma situação que você, no caso, quer que aconteça, que é a fala. Então, por que você, se no caso você faz aulas de inglês, você vai esperar chegar na aula para aí sim estudar o vocabulário do seu livro? Para aí sim você começar a montar suas frases. Por que você que faz cursos online ou estuda pelo YouTube ou através do nosso podcast, por que você vai esperar somente um momento de você falar com um gringo na sua reunião de trabalho para aí sim você formar suas frases? Então, a conclusão que chegamos juntos aqui é de fundamental importância você ter em mente, né, você ter ali no seu subconsciente, que é muito melhor, primeiro, nós aprendermos pelo amor. Nós nos anteciparmos e não esperar que outra pandemia aconteça para você começar a estudar. Então comece já e não pare. O mais importante é não parar. Poxa, no meu exemplo, eu gosto muito de pesquisar, né, de estudar sobre finanças, economia global, investimentos. Então é algo que eu sei que eu vou fazer pro resto da minha vida. E que seja assim para você no inglês. E o segundo, né, a segunda reflexão que nós temos, né, a segunda conclusão que temos, a primeira é: estude. Não importa ou não espere que algo de ruim aconteça. O segundo é: se antecipe. Se antecipe. Se você quer que o seu dia amanhã seja melhor que o seu dia de hoje, por que você vai acordar e só aí, então, você vai pá, ah, poxa, o que, que eu vou fazer no meu dia? Não, se antecipe. 30 minutinhos antes de dormir, verifique sua agenda, planeje bonitinho. É claro, uma coisa é você planejar, outra coisa é a coisa acontecer conforme planejado. Outra coisa ainda é você agir. Então é muito importante você planejar e agir. E só daí então você vai saber os resultados, se o planejamento foi bom, se não foi, enfim. Então olha só que louco. O que provavelmente deve estar acontecendo com você, que está com dificuldade, que está aí por dentro, se queimando e falando que o inglês não é para ti, que está com dificuldade, é, na verdade, quase que viver no automático. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando, na verdade, você é que toma as decisões daquilo que você vai fazer. Ah, mas o momento da saúde, o momento político, financeiro, etc. São todas as coisas, ou tudo coisas, que você não consegue controlar. O que você consegue controlar? O que está ao seu alcance. E aí a questão é, você tem feito o melhor do que está ao seu alcance? Só você vai poder responder isso. Porque no momento em que você estiver dentro da reunião, ali você vai poder falar para você: eu estudei mais horas do que qualquer um que está aqui nessa sala. E hoje, e dessa vez, eu vou falar. Ou você vai lembrar: poxa, eu não estudei. Eu estou fazendo inglês, mas não estou estudando. E aí, esquece. A fala não vai sair. Vai gaguejar. Vai ficar frustrado e vai ficar triste. Então, bora sair desse ciclo de frustração. De que forma? Assumindo as rédeas da parada. Comece se organizando. Comece com agenda. Comece anotando. Fiz isso, fiz aquilo, gosto disso, não gosto daquilo. Tô estressado, preciso jogar um videogame. Ótimo. No problems. Mas é fundamental que você esteja consciente, que você tenha paciência, tanto para aceitar essa coisa que talvez esteja te atrapalhando, ou te deixando triste, ou magoado, quanto para continuar. Portanto, que o inglês, que o estudo, que o aprendizado seja algo constante na sua vida. Alright? So, I will finish off this episode here, speaking a little bit of English. Thank you very much for being with me, you know, for like more than 10 minutes. I'm really glad you're here with me. And I hope this message can help you, incentivize you to go to the infinite and beyond. All right. Thank you very much. And see you, actually, talk to you in the next episode.